Veja que além desse aspecto, desse comentário de mérito acerca da proposta, e a ordem foi convidada também para discutir o mérito, queremos enfrentar a matéria sob a ótica da constitucionalidade. Entendemos que é flagrantemente inconstitucional a redução da maioridade penal. É inconstitucional. O artigo 228 da Constituição Federal, Constituição que este ano completa 25 anos, Constituição aprovada por esta Casa Parlamentar, prevê a maioridade penal de 18 anos. Todos sabemos que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, prevê que não pode haver proposta de emenda constitucional tendente a diminuir, a limitar ou a reduzir um direito individual. A maioridade penal aos 18 anos é um direito individual por excelência. E nem se argumente que os direitos individuais são apenas aqueles postos no artigo 5º da Constituição Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 939, concluiu que os direitos individuais não são apenas aqueles postos no artigo 5º da Constituição Federal. Na ação direta de inconstitucionalidade 939, o Supremo Tribunal Federal considerou que a garantia da anterioridade tributária é um direito individual. E o Supremo, naquela época, declarou inconstitucional uma emenda constitucional que tratou do CPMF, porque não respeitou a cláusula da anterioridade tributária, que está posta no artigo 105, 150 da Constituição Federal. Então, perceba que se uma garantia do contribuinte, que é a anterioridade, foi considerada uma garantia individual, quanto mais a garantia do indivíduo, do adolescente, de apenas ser considerado tal qual adulto a partir dos 18 anos de idade para os fins penais. Portanto, entendemos que a emenda não supera a análise da inconstitucionalidade. Nós temos, no direito constitucional brasileiro, dois tipos de poder constituinte. O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado ou reformador. O poder constituinte originário é aquele que institui a Constituição, que foi exercido pela Assembleia Nacional Constituinte, convocada para esta finalidade, que construiu, e é uma das mais belas páginas do Congresso Nacional, essa obra que é a Constituição da República. Uma Constituição equilibrada, uma Constituição federativa, uma Constituição que, ao mesmo tempo que assegura a livre concorrência, diz que o direito do consumidor há de ser respeitado e o meio ambiente também. Uma Constituição que, à medida que assegura o princípio da moralidade e impessoalidade, também determina que seja respeitado o devido processo legal e o princípio da inocência. Portanto, uma Constituição equilibrada em todos os seus termos. E, nesse ponto, a Constituição Federal, que é um projeto de nação, trouxe uma regra, a maioridade penal aos 18 anos. E o artigo 60, parágrafo 4º, não permite que ela seja reduzida, ainda que por emenda constitucional, na visão modesta da Ordem dos Advogados do Brasil, sabendo que aqui estamos presentes não com o ar de dono da verdade, muito pelo contrário. Acreditamos que a única verdade absoluta é a inexistência da verdade absoluta. Estamos trazendo apenas a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil sobre esse tema da inconstitucionalidade. Um outro aspecto, senadores, que gostaria de trazer a vossas excelências, diz respeito a um tipo penal previsto no artigo 244-A do ECA. Esse tipo penal é o que trata da exploração sexual das pessoas adolescentes. O tipo penal que diz que explorar os adolescentes sexualmente com menos de 18 anos constitui crime. Se a ideia é, por meio de emenda constitucional, reduzir a maioridade penal para 16 anos, por consequência lógica, o ECA inteiro terá que ser aplicado para os menores de 16 anos e, por óbvio, esse pode ser um efeito colateral para a aplicação dessa norma. Nem acredito que vai partir de algum congressista uma ideia de mudar essa idade no tipo penal. Mas óbvio que a jurisprudência brasileira poderá concluir que, se a Constituição Federal fez uma redução de 18 para 16 anos, por uma interpretação de sistema, já que a Constituição é a norma de máxima hierarquia em nosso Brasil, poderá, sim, a jurisprudência ser construída no sentido de diminuir para 16 anos também essa questão da exploração. Ainda que o tipo penal não seja reduzido. Por quê? Porque, assim, o Supremo tem interpretado o nosso sistema de forma integrada. De forma integrada. Não poderia haver, portanto, um Estatuto da Criança e do Adolescente cuidando dos menores de 16 anos para todos os tipos, mas, nesse aspecto, apenas seria de 18 anos. Essa pode ser uma consequência lógica, inclusive, da jurisprudência. Não sei como está o tempo, senador. Um minuto ainda para concluir. Então, senador, a ordem traz também essa preocupação, para que todos percebam que a redução pura e simples da maioridade não vai trazer os benefícios tão pensados e tão reclamados. Penso que todos que estamos aqui queremos construir um Brasil mais solidário, mais justo, um Brasil que, de fato, diminua a criminalidade e, por outro, pode trazer problemas como este, além de se verificar que esta é uma norma inconstitucional. Pode ser discutida, e colocamos em debate, inclusive no âmbito da OAB, propostas que digam respeito a mudanças do próprio Estatuto, que venham, por exemplo, a não estimular a reiteração de atos infracionais. Quer dizer, o sistema atual, em que tanto faz praticar 1, 2 ou 3 atos infracionais, ou 4, 5 ou 6, é um sistema que pode ser repensado. Mas discutir com profundidade, portanto, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente para que ele seja cumprido e para que ele seja aperfeiçoado dentro de um debate amplo é perfeitamente algo louvável, algo que pode ser realizado num debate democrático, que todos participemos sem que ninguém se porte como dono da verdade. É assim que a ordem participa deste debate, colocando a opinião, mas estando aberta, inclusive, para ouvir as ideias e as propostas de todos os senadores e dos demais componentes da mesa, a quem eu cumprimento de forma carinhosa, a doutora Raquel e o doutor Alexandre Camanho. Portanto, essas são as palavras iniciais da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de se posicionar contrariamente à redução da maioridade penal.
Com a palavra, eu peço assistência para não se manifestar. Com a palavra, a senhora Raquel Elias Ferreira Dodge, coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
Senhor presidente dessa comissão, senador Vital do Rego, senhores senadores Aloysio Nunes Ferreira, José Pimentel, Cássio Cunha Lima, Rubens Requião, Roberto Requião, perdão. Senhor ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius, meu colega Alexandre Camanho, senhores membros do Ministério Público, senhoras membros do Ministério Público do Distrito Federal aqui presente, promotoras de justiça que atuam na vara da infância e da adolescência, senhoras e senhores, o convite foi feito ao Procurador-Geral da República para que aqui estivesse presente nesta audiência pública e apresentasse a posição do Ministério Público Federal a respeito deste tema. Sua Excelência não pôde estar presente e me pediu que aqui o representasse. No Ministério Público Federal, eu ocupo a um mandato de coordenadora criminal da atuação dos procuradores da República em todo o Brasil, e por essa razão a designação foi feita a mim, e eu tenho muita honra de estar aqui presente nesse diálogo com os senadores da República a respeito desse tema, senhor presidente, que ocupa o cotidiano do interesse das pessoas do país. Esta sensação de insegurança e uma percepção elevada de impunidade. Nós temos realmente que pensar em como melhorar a segurança pública do nosso país e como diminuir a impunidade. Há muitas propostas sobre a mesa deste parlamento e também em trâmite no judiciário, no Ministério Público, sempre tendo em vista a ideia importante, quando estamos vivendo num país democrático, em uma república, de que a lei penal, como todas as leis, deve ser aplicada, ela deve sair do papel e cumprir a sua função, que é a não só de punir, mas também de inibir a criminalidade e prevenir a ocorrência de novos crimes. A proposta que é posta à mesa dessa audiência pública é recorrente. Na história do Brasil, muitas vezes a ideia de alterar a maioridade penal retorna à mesa dos debates como uma das soluções possíveis para aumentar a segurança pública, diminuir a percepção de impunidade. E gostaria de fazer uma... de rememorar quantas vezes isto esteve à mesa. No Império Brasileiro, quando ainda as leis vinham de Portugal, punia-se no Brasil, por meio de sanção penal, crianças de até 9 anos. Mas a primeira lei brasileira que aprovou o Código Imperial Penal em 1830 instituiu a maioridade penal aos 14 anos. Então, era uma proposta mais próxima da que hoje ocupa os projetos de emenda constitucional e projetos de lei em trâmite aqui na Casa. Em 1890, já na República Brasileira, a primeira lei sob a forma republicana do Brasil dizia que o menor de 9 anos era inimputável. A criança entre 9 e 14 anos poderia ser imputável, desde que um juiz fizesse um exame do discernimento dela a respeito das consequências do ato que ela praticou. E dizia que era imputável o maior de 14 anos. Então, manteve a lei imperial, mas criou essa possibilidade do exame de discernimento, deferindo essa possibilidade ao juiz. Em 1927, já no novo século, e aqui eu quero chamar a atenção, provavelmente já sob a influência de ideias mais científicas que passaram a influir a elaboração de leis no Brasil e no mundo todo, adotou-se uma nova fórmula. Os menores de 14 anos, até 14 anos, eram inimputáveis. Mas elevou-se aquele exame de discernimento, que antes era de 9 a 14 anos, para 14 a 18 anos. E os acima de 18 anos seriam imputáveis. Então, essa fórmula, uma das propostas de alteração normativa aqui em tramitação, era essa ideia de instituir um exame de discernimento da pessoa, aquilo que alguma parte da doutrina chama de influência psicológica no exame judicial desta questão. O Código Penal de 1940, avançando um pouco mais, e aqui já mais sobre a influência de novas pesquisas científicas que foram feitas, notadamente de cunho no âmbito da biologia, considerou imaturos e inimputáveis os menores de 18 anos. Essa ideia de imaturidade era muito presente já na elaboração do Código Penal de 1940, sob a vigência do qual continuamos até hoje. Prosseguindo, o Código de Menores de 79, portanto, 39 anos depois, veio reafirmar a inimputabilidade dos menores de 18 anos. Fizemos uma reforma importante no Código Penal Brasileiro em 1984. E nessa reforma, mantivemos a mesma regra de inimputabilidade, instituída em 1940. A Constituição de 88 traz uma inovação importante. Ela passa a considerar esse assunto já não mais só matéria de lei, matéria do Código Penal, mas uma cláusula constitucional. E traz para o artigo 228 a regra da inimputabilidade dos menores de 18 anos. O ECA, de 1990, inova em relação ao Código de Menores de 79 em vários aspectos. O primeiro deles é em criar uma ideia de responsabilidade do menor melhor definida do que a que vigia até então. Então, criamos um consórcio de soluções de responsabilização que torna o menor civilmente responsável pelos atos que pratica e não penalmente responsável pelos atos que pratica. E esse é o ambiente que vivemos hoje, sob a vigência da regra de inimputabilidade instituída em 1940, a partir dos 18 anos, e uma regra que se torna constitucional a partir de 1988. A exposição de motivos do Código Penal de 1940, ela já expressava a preocupação, senhor senador Vital do Rego, que motiva a audiência de hoje. Está lá na exposição de motivos, entre aspas, os que preconizam a redução do limite sob a justificativa da criminalidade crescente, que a cada dia recruta maior número de menores, não consideram a circunstância de que o menor ser ainda incompleto é naturalmente antissocial na medida em que não é socializado ou instruído. E prossegue a exposição de motivos de 1940. O reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à educação, não à pena criminal. Note-se que, nesse pequeno trecho, a exposição de motivos do Código Penal de 1940, em outros trechos, se refere a essa questão. Mas esse parágrafo que acabei de ler, eu acho que ele denota bem que as preocupações de então continuam presentes na sociedade brasileira. O recrutamento de menores por adultos para que cometam em nome deles crimes, o aliciamento de menores para que participem de quadrilhas, a criminalidade crescente, todas essas eram questões que preocupavam a sociedade brasileira e que continuam preocupando a atual. Não houve aqui grande mudança em relação à percepção do problema. E é fato que é um problema enorme. Os crimes continuam cada vez mais frequentes e cada vez mais cruéis. Não é? Essa crueldade, a forma fria com que são praticadas, chama muito a atenção de todos nós. E, portanto, estamos aqui nesse ambiente propício para a gente examinar detidamente isso. Será que a diminuição da menoridade penal atingirá o fim a que os que propõem essa medida almejam, que é diminuir a criminalidade, inibir o recrutamento de menores para praticar crimes, punir adequadamente quem pratica crimes de tal monta? Esse resgate da evolução normativa, praticada justamente aqui pelo Parlamento Brasileiro, nos leva a esse exame de duplo exame. Por um lado, o exame da constitucionalidade de uma proposta de redução da menoridade penal nesse momento e, de um outro lado, o exame do propósito, do objetivo de uma alteração normativa que reduza a menoridade penal. No primeiro ponto, o Ministério Público concorda com esta avaliação que faz o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de que a proposta seria inconstitucional. E essa inconstitucionalidade decorre do que está ali dito no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Brasileira. No momento em que a Constituição Brasileira assume como regra a menoridade penal, ela dá a titularidade desse direito de ser punido apenas quando forem adultos a todas as crianças e adolescentes do Brasil, que passem, portanto, a ser sujeitos de direito. A Constituição diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Abolir direitos e garantias individuais. E abolir. E nos parece que quando o artigo 228 assegura que alguém só será punido penalmente quando completar uma determinada idade, no caso, 18 anos, ela dá aos menores de 18 não ser punido penalmente. Então, essa é a interpretação que nós submetemos aqui aos senhores nessa audiência pública. Diz lá, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Torná-los imputáveis significa subtrair deles um direito que hoje lhes tem assegurado.